Está começando mais uma Discast, a sua rádio intergaláctica. Ah, não.
Que isso? Que isso?
Opa, opa.
Não, não fui eu, não fui eu.
Você quer dar o golpe?
Oi, não, vírus. Divulga aí, divulga, divulga a Discast. Vamos aproveitar e começar com as divulgações. Cara, divulga aí a Discast, a rádio intergaláctica.
A gente, não, cara, a gente tinha que fazer um começo, uma abertura assim, e o pessoal, tipo, vai botar assim, ué, peraí, tô no podcast certo? Ah, não, ué. Foi zoeira.
Não, então apresenta aí o início.
Não, hoje não, hoje não. Deixa quieto.
Não, beleza, beleza. A gente nunca apresenta aqui o DiscordiaCast, né? Então...
É sempre uma conversa aleatória de começo.
Que geralmente Exato. As pessoas têm bordões, sabe? E eu sinto que a gente é tão livre que não existe. Não sei. Flexível.
Sim, não, bordão é uma coisa de cara cinza. Tipo, você vai falar toda vez a mesma coisa. Que coisa idiota.
Mas se for assim, então a gente tem... Então a gente tem Agite Antes de Beber.
Exato, eu propago em Finlândia.
Sim.
O bordão da Discordia Cast é o não bordão.
O Cinério tem um bordão, que é o Trivia Tavarish. É a marca dele.
O quê?
Trivia Tavarish. Que é... Oi, companheiro. Que é companheiro não, camarada. Que é a forma como os soviéticos na gloriosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas diziam.
Justo, acho chique.
Sim.
É. Os K-popers é... Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, K-pop.
Ah, muito bom, que fofura.
Então, aqui...
Amei.
Aqui a gente tem um comunista, uma otaku, K-popper. Temos também...
A gente furry um também, fascista. Você, por favor.
Não, tem um seu furry.
E um playboy Inclusive. Fascista, só que não dá pra saber quem é quem.
Fica não um é? Mistério, fica um mistério, claro.
O ponto é que nós somos inclusivos, entende?
O ouvinte desse...
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Uma coisa.
Tem gente aqui que é mais do que uma dessas coisas que a gente falou. Tem gente que às vezes é comunista, às vezes é o... às vezes é o playboy, depende do momento, né? Tem gente que é furry, depois deixa de ser furry...
Não, mas é isso, é a religião líquida, né, discordianismo, a gente tá aqui pra ser uma metamorfose ambulante, pra citar o clichê, né, da música.
O pior que é, cara, isso que é o delicioso, isso que é o bom do discordianismo.
Sim, é pluralidade, né, cara, porra, a gente tá aqui pra isso.
É sobre isso.
E hoje o assunto do episódio da DiscordiaCast é sobre cabalas discordianas. E
exatamente.
Você que estuda cabala, não é a cabala judaica, não, não é cabala
magia.
Não. Nada a ver. A cabala da Madonna.
Eu achei que ia ser cabala da Madonna, estudo tanto. Tava ouvindo os álbuns da Madonna.
Putz,
que decepção.
E aí, gente, alguém está afim de um caos?
Caos!
Pra vocês, qual a diferença, tipo, entre essas cabalas e o que faz delas únicas, tipo, sabe? Tipo, não semelhantes entre si, apesar do nome ser o mesmo.
São dois significados bem distintos da palavra.
É o conceito do termo.
É. Porque o cabala hermética, judaica e tudo, é um corpo de ensinamentos que vão tentar sistematizar, tipo, o entendimento do universo. É um corpo de ensinamentos místicos. Tanto que cabala, se eu não me engano, quer dizer algo recebido. Quer dizer, um conhecimento divino recebido. E são, tipo, como se fosse uma filosofia sobre o mundo, sobre como foi criado o universo, como ele funciona, como é estruturado, essas coisas. Enquanto que a cabala de... que a gente vai falar aqui do discordianismo, é mais, tipo, seu grupo. E esse grupo geralmente é composto por uma pessoa ou várias pessoas no mesmo corpo. Você vai ver se é esquizofrênico, tem múltiplas personalidades, né?
O lance da cabala é que a palavra cabala, ela remete a muitas coisas, só que ela não tem um significado muito claro para a maior parte das pessoas. E eu acho que faz parte disso o porquê o discordianismo adota esse termo. Justamente por ser algo que remete, ao meu ver, né, à conspiração, a, né, tipo, ordens secretas e tal, e tipo, uau, existe algo acontecendo por trás dos panos que você não entende, que você não conhece. E é isso, tipo, eu acho que é essa a expressão que, tipo, quando você usa no discordianismo o termo cabala, além de ser, claro, ter essa conotação de ser um texto ou uma tradição oral, geralmente, né, eu não sei se exatamente na palavra cabala, na etimologia, tem essa questão da oralidade, mas eu acho que sim. E é um conhecimento que ele é passado através de uma tradição simbólica, né? Então, de pessoa para pessoa. Então, tem todos esses sentidos meio que englobados ali. E também cabala é uma sociedade, né? Não só no discordianismo. Se você pegar certos... Eu, pelo menos, na cultura pop, já vi várias vezes, o termo cabala sendo usado para descrever exatamente uma ordem secreta, uma sociedade, algo assim.
E muitas cabalas é de uma pessoa só.
Entendi.
Pronto. Acabou o episódio, tchau.
Valeu, galera. Até a próxima semana com o próximo tema.
Beijo. A gente antes de beber é nós, entendeu?
Pro Pag Finord.
Sim.
Falando em cabalas, assim, né? É, pelo menos as que eu lembro, assim, do discordianismo, que eram ativas na época, eu lembro muito da Mimeo 23, que era um pessoal que era obsessionado por mimeógrafos. Bom, na verdade não eram pessoas, era uma pessoa só que idealizou. E foi tão grande que chegou até surgir um fórum. Era um site, na verdade, que funcionava como um fórum, rede social, que chamava Mimeo 23. E a gente ali dentro, né, meio que juntava a comunidade, postava um... Era meio uma mistura de blog com fórum e rede social. Acho que durou por um ano até deixarem de pagar o servidor. Mas era sensacional o pessoal ali e tal. Era uma bolha, literalmente era uma bolha.
Pesquisar o que é mimeografia aqui.
Olha que interessante a temática, mimeógrafo.
Sim.
É um bom
tema. Mimeógrafo ou miógrafos?
Não, mimeógrafo. Era Mimeo 23.
Eu tenho um livro que ele foi impresso no mimeógrafo. Não é aquele bagulho que faz umas impressões assim, bem foda-se?
Sim, que a professora fazia um negócio ali, aí tu cheirava o álcool e já desde aí já começava... Saber o que era drogas, né? Desde criança.
É, já começava a... Aí que a pessoa se descobre um psiconauta, né? Tipo, não consigo alterar a minha
cara,
percepção.
Tem uma história engraçada que uma vez numa aula, tipo, o professor tava dando aula e, tipo, um canetão, né? Tirou um canetão e o canetão também tem álcool, aí, tipo, meio que ele cheirava e falava assim, cheirinho bom de mimeógrafo. E num dia, não sei o que que deu, eu fui falar, ou não sei se eu, tipo... Não sei se ele falou assim, cheiro bom de álcool, e eu fui lembrar, não, tipo, igual mimeógrafo. Sabe, porque ao invés de eu falar que eu gostava de cheirar mimeógrafo, eu falei mamografia.
Quem não curte cheirar uma mamografia, de vez em quando, de leve?
Esse salto de mamografia é interessante, hein?
Parafilia, tá ligado? Meu Deus.
Isso é um bom superpoder, né? É um bom superpoder você conseguir absorver textos com o cheiro. Porra, eu adoraria ter esse superpoder.
O problema é quando você tá de nariz entupido.
É verdade. Tá ligado as canetinhas com cheiro? Será que é pra ter sinergia com a matéria, sei lá?
Como assim?
Não faço ideia. Nunca funcionou.
Se tu tá aprendendo matemática usando uma canetinha de sabor, cheiro de morango, aí tu associa o sabor...
De morango pro resto da vida. Você vai associar um com o outro, né? De morango.
Dá pra
porque
fazer
assim,
isso,
não,
cara.
Não tem um esquema de cores pra organização e tal. Então, um cheiro. Será que é pra isso que fizeram?
Com certeza. Inclusive, quando eu era criança, tipo, adolescente, assim, né? Eu já fiz um método, algumas vezes, de mascar chiclete ou bala, né? De um sabor, estudando o negócio. Eu fazia isso.
Viu?
Que aí na prova, eu comia aquela bala, entendeu? Eu comia a mesma bala na prova e, tipo, tá tudo ali naquela bala.
É um tipo de emparelhamento, né? Que a psicologia desenvolvimentista pensa.
É, cara, Pavlov. Cara, isso daí é Pavlov puro. Relaciona uma coisa com outra.
Emparelhamento.
É. Sabe o que dá pra fazer? Fazer também o sentido contrário. Em vez de você usar uma coisa pra associar com a matéria, você vai associar, mas querendo eliminar essa coisa. Então, come chocolate estudando algo que você odeia. Daí você vai começar a associar e parar de gostar de chocolate. Por exemplo, tipo, você é viciado, você quer parar de fumar. Fuma estudando alguma coisa que você odeia. Ou fazendo alguma coisa que você odeia. Daí você começa a associar um com o outro e começar a parar de fumar, não gostar mais tanto de fumar, pelo menos. É um experimento
interessante. Você me lembrou Laranja Mecânica.
Sim. Puta,
Laranja Mecânica, que filme. Ah, que filme fantástico. Como que é mesmo?
O livro?
Moloco Louco. Eu não li o livro.
Moloco Velocete. Eu tenho aqui na minha frente um quadro dessa porra.
Eu nunca consegui ler o livro, porque o filme, eu assisti ele umas duas vezes, mas nas duas vezes ele me deixou bem nada, assim, sabe?
Sim.
Tipo, aí eu não consegui ler de novo.
É, o lance do livro, que tem tudo a ver com o tema das cabalas e tal, né, é que ele tem uma linguagem própria, né? Por mais que não seja 100%, ele tem um glossário pra tu acompanhar, geralmente, né, que, tipo, tem terminologias próprias e tal, e cria uma sub-realidade ali do livro, quando você tá lendo. Que tem, é trazido pro filme, mas não dá uma imersão tão grande, né?
E sabe o que é interessante? É uma mistura do quê? Com o russo. Inglês com o russo. Que nem o leite lá, o moloco. Vem de malakô, que é leite em russo. Só que malakô escreve tudo com o.
Eu ficava eu achei que tu ia mesmo falar malakói. Malakói do hebraico.
Tem a casa do malakói, que gosta de leite, né, mano?
Verdade.
Será que daí que vem a etimologia? Nossa, acabamos de revelar mais um segredo Poe aqui.
Sim. Você nunca segredo leu, Poe revelado. Você nunca leu os livros do Kenneth Grant?
Eu li um livro dele só, Renascer da Magia. Era dele, né?
É, ué. Moloco vem de Macuco, que é aquela cidade aqui no Brasil. Vocês sabiam disso?
Metodologia não. Kenneth Grant de etimologia.
Exato.
É meme amendo Pelé, cara. Não.
A melhor de todas. Satan vem de Seth Ham.
Sim.
Que quer dizer cão de sete. Uma nota muito boa do Satã.
Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar. vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre TechPix 2000. Mas olha só. Voltando ao assunto da Cabala, né? O que vocês acham? Qual é a função da Cabala no discordianismo? Vocês acham que para ser um discordiano é necessário estar em uma Cabala ou ele criar a própria? Ou ele simplesmente pode ser um discordiano e não ter nenhuma Cabala?
Cara, eu acho que ele pode ser um discordiano e não estar em nenhuma cabala, levando em consideração que o discordianismo preza pela liberdade do eu, sabe? Então, se você quer, se é do seu desejo estar em uma, beleza. Tipo, encontra uma que você se identifica e... Mas não tem porquê, sabe? Sei lá, eu acho que existem muitos caminhos que a gente faz sozinho, sabe? E que vai de acordo com o amadurecimento e tal. E, tipo, eu sinto que nada te prende ao fato de precisar ter uma. Mas também não te obrigam a... Pera, nem lembro mais o que eu falei. De estar em uma ou de não estar, sabe? Então, sei lá. Mas eu acho que é legal ter um grupinho. Sei lá, eu gosto. De ter vocês, por exemplo.
Ah, que bonitinho.
Ó, eu acho que tem uma opinião diferente. Que todo discordiano está em pelo menos uma cabala. Porque mesmo se você estiver sozinho, você criou a sua. Porque eu acho que qual o cerne de uma cabala discordiana? É você ter a sua própria versão do discordianismo. É tipo, o discordianismo é tipo você pegar os ensinamentos, tipo, os conhecimentos do princípio Discord e fazer uma cópia, só que é uma cópia sua. Que foca em coisas diferentes e tem elementos diferentes. Então, tipo, mesmo você não fazendo, tipo, dizendo... Essa é a minha cabala, esse é o meu pensamento. Você tem a sua cabala.
Então, cabalas podem
exatamente
ser.
Sim, sim.
Sim.
Porque o que acontece é que o pessoal geralmente pega as suas obsessões, os seus gostos, e acabam relacionando isso ao discordianismo. Por exemplo, eu já conheci uma cabala de kawaii. Bom, a pessoa, né, gostava de kawaii, então os textos, qualquer referência... Tinha alguma coisa kawaii, então às vezes escrevia uma frase discordiana em um estilo meio kawaii, né? Então daria pra dizer assim, a Saori, por exemplo, poderia ter o K-pop na sua cabala, como algo principal, talvez. Algo que sobressai, né? Aí outros vão pra uma coisa meio, né, esses de mimeógrafos, né? A pessoa gostava de mimeógrafos, né? Colocou ali mimeografia. E sem contar que há outras, muitas cabalas, que já meio que são extintas, mas uma que eu gostava muito era a igreja, não sei do que, de Eris, deixa eu ver se eu procuro aqui, do Papadoc, ele misturava muitas coisas, tipo, por exemplo, Jim Morrison, né, The Doors, colocava muito, muita coisa de ocultismo. Inclusive, do Jim Morrison tinha uma coluna que era assim, Jim Morrison fala. E aí, tipo, tinha um texto, assim, meio filosófico, que era bem curtinho e tal, e tinha foto do Jim Morrison, assim, sobre coisas, sobre conspirações, umas coisas bem legais, que realmente é bem inspiradora até.
Interessante.
Mas, gente, vocês acham que Cabala, então, ela só tá ligada com aquilo o que diz respeito à espiritualidade? Ou que Cabala é tudo e qualquer...
Não, é qualquer coisa. É, na verdade, é o seu discordianismo.
Eu acho que quando você tá no discordianismo e você tá levando pra um lado espiritual, você meio que aceita incluir quase tudo do seu dia a dia como algo que trate, que remeta à tua espiritualidade, né? Então, tipo assim, o cara, né? Se você tá... Ah, discordianismo é a minha religião mesmo. Tipo, é a minha prática espiritual. Não só um gag ou então uma filosofia de vida. Então você vai... Porra, eu tô incorporando essas coisas aqui na minha visão de mundo, na minha religião. Mas seja de uma forma pós-moderna e irônica, tipo, na internet. Postando textos do Jim Morrison, sei lá. Uh-huh. Como se fossem psicografados. Isso, de certa forma, tá entrando na tua visão espiritual do mundo, saca? Você tá... trabalhando aquilo ali como uma crença de verdade.
Sim, por mais olha
que
só.
Seja irônico.
O nome dessa cabala era Igreja Discordiana da Galileia. E aí ele fala, tipo, num texto aqui: devoto a São Jim Morrison, navegador do absurdo e do paradoxo. Por isso, caros discordianistas, cabalistas, talmudistas, caóticos, pensadores livres, e toda classe de palhaços sufis e zen budistas se preparam. Então, tipo, essa mistura. Era a cabala dele, porque eram seus gostos, né? O que ele curtia, o que ele gostava, envolve música, envolve o que lê, envolve visão de mundo, de universo, né? E cada um aqui, a gente também tem a sua, meio que a sua própria cabala.
Sim, e eu realmente acho que, tipo, por mais que certas coisas dessas cabalas não sejam espirituais ou místicas ou qualquer coisa, você, quando você cria uma cabala discordiana, você tá manifestando, mas seja uma manifestação, de novo, pós-moderna e líquida, diferenciada, mas é uma manifestação religiosa, tipo, não deixa de ser. Por mais irônica, pode ser até uma manifestação religiosa ateia, ou cética, agnóstica. Mas é uma religião, porra.
Sim. Inclusive, eu acho que uma das coisas que é difícil categorizar, que é o discordianismo. Eu já vi gente dizendo que é uma religião de paródia, mas eu não acho que é uma religião de paródia. Eu acho que é uma religião que usa paródia. Porque uma religião de paródia, ela está parodiando algo. O discordianismo não está, tipo, parodiando um cristianismo, um judaísmo, não está parodiando outras religiões. Ele é uma religião que cria suas paródias. E parodia até a si mesmo.
É que, na verdade, eu acho que o termo mais correto seria satírico, né? Não paródico.
Porque o
discordianismo, ele satiriza a religião, né? De crer em um Deus e ter as suas crenças, seus dogmas, porque é tudo meio bem nada a ver, né? E muito amplo também. Por isso que eu não sei, não entendo por que o discordianismo ainda não é popular, tão popular quanto o passafarianismo, por exemplo. Não consigo entender.
Eu acho que é porque o discordianismo, ele é complexo demais. Sério, essa é a única explicação.
Chegou a comentar, né? Não é tão digerível, verdade.
Nem um pouco. Cara, sempre quando eu tô assim, até hoje, eu tô num lugar, né? E aí vira alguém pra mim e pergunta assim, e a tua religião? Principalmente agora por causa do podcast, né? A pessoa fala assim, mas eu vi lá e tal, que você postou no stories do teu Instagram e tal, e eu tava ouvindo, mas esse lance do discordianismo, como que é isso mesmo? O que que é isso? Eu fico assim, cara, o que que eu falo pra essa pessoa? Não tem o que falar. E aí eu falo, pô, é uma religião mesmo, só que é uma religião, né, pós-moderna e tal. E aí eu tento puxar pro aquela explicação do existe caos, existe ordem, desordem, mas o caos ele é primordial, tipo uma divindade mesmo, só que, né, é meio satírico, enfim. Só que não dá pra você passar assim numa, sei lá, talvez alguém muito foda, né, alguém como tipo Robert Anton Wilson, conseguia passar muito bem o discordianismo assim de forma muito fácil. Eu sou incapaz, tá ligado? Acho que é complexo demais.
Eu acho difícil também assim.
Às vezes eu fico pensando se é de fato, tipo, eu não sei, porque assim, eu acho complexo, mas ao mesmo tempo eu sinto que existe um ponto bem libertador no discordianismo, e eu sinto que assim, de uma visão mais pessoal, minha mesmo, de que às vezes é difícil aceitar que a gente é livre, véi. Não sei vocês, assim, mas Eu sinto que esse lance de poder incorporar coisas que são minhas, por exemplo, na minha cabala, existem coisas que, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que, caramba, tá errado. E demora pra você desassociar que aquilo ali não tá errado. Porque, na verdade, talvez nem existam coisas erradas. Depende do ponto de vista e da perspectiva, enfim. E aí parece que esse ponto de liberdade que você descobre é um lance que te deixa tão solto que eu sinto que a gente não sabe lidar com isso. Eu sinto que eu não sei lidar com isso. Um lance bem pessoal, na verdade, assim. Então, eu não sei se vocês passaram por isso também. Mas às vezes eu sinto isso e que pra mim é daí que vem a complexidade, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, o princípio é de discórdia mesmo. Muitas vezes, tipo, muitas coisas que eu leio ali, às vezes me parece, tipo, meme. Eu sei que não é meme. Mas ao mesmo tempo pode ser um meme. Então, sei lá, não sei. Sabe?
Essa sentido? É a questão. É fazer um mindfuck na tua cabeça. Porque tu é justamente isso que tá acontecendo. Imagina que o teu conceito é um cubo. Então, quando tu tem o cubo, tu tem uma coisa pré-estabelecida. Tu acha que aquilo ali é certo. Então, o discordianismo aí vem e fala uma coisa assim, tipo... Ah, somente a deusa Ares é a sua deusa e não existe mais nada além da deusa Ares. E aí tu vai lendo e chega no final, não acredite naquilo que você lê. É pra tentar quebrar esse cubo. Porque literalmente nada é verdadeiro e nada é absoluto dentro do discordianismo. Então se nada é verdadeiro e absoluto, tu pode criar as tuas verdades da maneira que te convém, que é viver da maneira mais leve possível e sem preconceitos ou tensões ou conflitos mentais e tal. Mas essa é a questão, porque às vezes a gente acha que é meme e na real pode ser só meme. Só que depois lá no final do princípio de discórdia tem uma frase que diz nem tudo é ha-ha-ha.
Sim. Não existem piadas nessa edição.
Aham, então, e aí tu volta e tipo assim, tá, peraí, então que é justamente pra tentar quebrar de novo, porque no momento que tu rompeu o cubo, tu meio que abstraticamente falando, tu formou outro cubo, porque aí tu pensa, não, então tudo é balela, é besteira, é meme. Então tu chega e tu quebra esse cubo de novo que tava sólido. É um mindfuck, assim funciona um mindfuck.
E tipo assim, eu acho que faz sentido as coisas do discordianismo, do princípio da discórdia, que não é só meme, por causa do seguinte, cara. Tem certas tradições budistas, por exemplo, que tem os koans mesmo, né? E existem algumas tradições que eu não vou saber citar exatamente aqui, talvez o Sinério conheça mais, que ele geralmente manja mais dessas paradas. Mas onde, tipo, você não debate certos conceitos. Você não fala. Tipo, isso daqui é uma verdade. É isso, não se debate sobre isso. Porque, tipo, se você debater, iria deturpar o significado, né? E o princípio da discórdia tem um pouco disso. Porque tem certas coisas que são memes, são piadas, só que existe algo por trás que você percebe instantaneamente e que se você for tentar elaborar e explicar com palavras, você vai se perder pra caralho. E, tipo, é até possível, mas é complexo. Um exemplo isso simples... É um... eu ia dar um exemplo simples disso, assim, que é mais fácil de explicar, né? Que eu tava pensando esses dias. É, por exemplo, a lei dos cinco, né? Que é um paradoxo. Tipo, quando você lê, todas as coisas estão de uma forma ou de outra relacionadas ao número 5. Você começa para pensar, tipo, será que isso é uma piada, né? Porque Ares é o 5 é o número de Ares e tal. Será que realmente faz sentido? Será que realmente todas as coisas estão conectadas à lei de 5? Todas as coisas se encaixam na lei de 5? E aí o livro vai o tempo todo te dando um exemplo de coisas que estão em 5, né? Pra você ficar nessa confirmação de tipo, putz, é verdade. Só que não é só isso, cara. Se você parar pra pensar, a lei de 5, a lei do 5, ela é verdadeira. Porque se algo não está em 5, ele não está dentro da lei de 5. E isso faz com que ele esteja relacionado à lei de 5 de alguma forma. Então ele está dentro da lei de 5 também.
Indiretamente.
Exatamente. Então, tipo, a lei, ela é verdadeira, sacou? Só que você tem que raciocinar um pouco pra você entender. E, tipo, parece só uma piada, mas é verdade, tipo...
Assim funcionam os koans. Os koans são assim. Porque, na verdade, parece uma frase totalmente enigmática, sem sentido. Só que tu fica pensando tanto isso, às vezes, que de repente, pum, tu entende o que quer dizer aquilo ali. Só que é uma coisa intuitiva. Tu entende, só que não consegue explicar pra outra pessoa. Porque é como se fosse gerar um emaranhado, conexões de neurônios que só aconteceu no teu cérebro. E tu não consegue fazer essa conexão na cabeça do outro. É essa pessoa que tem que conseguir ela mesma fazer.
Sim, exatamente.
Isso dos koans, eles são muito presentes no Zen Budi e principalmente eles têm uma proeminência na Rinzai, que é uma versão específica japonesa do Zen budismo. E eles têm justamente essa questão que o ensinamento que eles querem passar é um ensinamento que não é. A verdade do Kon não é algo que você pode só falar. Se você falar, a pessoa, tipo, pode até entender, mas não é a experiência. Tipo, você pensar nesse Kon, nessa coisa paradoxal, e entender ele, é nem a diferença de alguém te falar uma coisa e alguém te mostrar. Se eu te falo, ah, eu vi um vídeo que um carro foi correndo numa rampa e voou, passou longe e caiu lá. Você, tipo, isso eu te falar. É como se eu te passasse ensinamento. Agora, você ver esse vídeo é como se você pegasse o Kon e entendesse ele. É a diferença de alguém te contar algo para você ter a experiência daquilo.
Exemplo perfeito, mano. Achei muito foda. É bem isso mesmo. Quando você. E, tipo, isso é uma dificuldade também. Nesse sentido de. Por que que o discordianismo não é mais popular? Por que as pessoas não estão por aí criando suas cabalas, etc. E que nem o pastafarianismo ou o deboísmo? Porque tem essa parada de que você tem que ver com seus próprios olhos. Não dá para eu explicar muito bem. Que nem quando a pessoa perguntar o que que é o discordianismo de verdade? Sempre quando você para explicar, é meio ridículo, né? Ou então é meio, tipo, vazio de significado. A pessoa, ela tem que pegar e ela tem que. Ter o mindfuck, entendeu? Que aí ela vai falar, caralho, entendi tudo, tá ligado? I was blind, but now I can see.
É que eu acho bizarro também que às vezes as pessoas nunca escutaram na vida discordianismo. Isso que eu
Isso.
também acho bizarro. Você nem precisa saber e
99%
entender,
das
mas tipo
pessoas.
assim, sim, é tipo assim, ah, deboísmo, pastafarianismo, essas coisas assim é meme e tal.
São bem conhecidas.
E o discordianismo tem tanto meme, parece que ela mesmo se protege. Não sei, parece ter uma aura que é underground e tem que
Seleciona
ficar
as
no
pessoas.
underground para sempre.
Sim.
E geralmente, não sei se vocês perceberam, mas muitos que vão e fazem material que tem mais visibilidade, eles não colocam o discordianismo. Tipo, fez o material, colocou um texto, pessoas acham engraçado, ou coisa assim. Só que, tipo, ela não sabe que isso tem relação com o discordianismo. E eu acho que tem o fato de que as cabalas são muitas vezes temáticas, que nem o do Jim Morrison, coisas assim. Tira um pouco, a pessoa acha, ah, não, isso é uma pessoa que faz piada com o Jim Morrison, não conecta com o discordianismo.
Bom, a diferença é que o Zine que ele fazia se chamava O Heresiano, né? Então meio que ali já sabia.
Mas, cara, vai que mesmo assim, saca? Tu pode, tipo, ah, que nem tu pega um blog qualquer, um canal do YouTube qualquer e chama qualquer coisa. Tipo, sei lá, inutilismo, que é o canal lá, né, de humor. O que que é inutilismo? Pode ter uma religião que é inutilismo e você não sabe. E tipo, você vai pegar o nome ali, ah, O Heresiano, beleza. Aí o cara tá falando do Jim Morrison. Ah, o cara fala sobre o Jim Morrison, foda-se o nome do canal. Né? Até o próprio Discordia, tipo, chama Discordia. A pessoa chega. Muitas pessoas já me falaram assim: ah, eu achava que era Discordia porque você fala sobre coisas polêmicas, ou porque você fala sobre coisas controversas, ou então porque vocês gravam no Discord, tipo, nesse nível.
Ótimo esse, adorei. É verdade esse, hein, galera? É sobre isso.
É por isso que a gente usa Discord, porque é a rede social do discordiano. Todo
Tá,
discordiano tem
exato.
que usar Discord.
É
Quem não usa
verdade.
Discord não é discordiano.
Não é, é
Verdade esse
blasfêmia.
bilhete.
É transgredido. É transgredido.
Será transgredido.
Usar o Discord, ele é uma condição necessária, mas não é suficiente para ser um indiano. Agora, quem manja de lógica formal vai entender o que eu estou falando.
Perfeito, perfeito.
Olha só, já que a gente está aqui falando sobre cabalas, né? Aqui no princípio Discordia tem uma seção que é como iniciar uma cabala poi sem se meter com um polipadre. Porque o que acontece também, né, para o ouvinte, né, entender? É, muitas vezes tu vai e encontra uma cabala aqui, que é um grupinho, uma página no Facebook sobre tal coisa, e tu acha legal e tal. Só que às vezes o polipadre, né, ou o papa dessa cabala, às vezes tu não gosta muito da opinião dele sobre política, vamos supor. Então tu meio que fica com o nariz torcido, né? Porque o cara apoia tal ideologia, enfim. Então você pode criar a sua própria para não se meter com um polipadre. E aí aqui tem como se tornar um capelão poi, né? Que é a sua própria, seu próprio líder, vamos dizer assim. Mas aqui, no texto aqui do princípio Discordia fala assim, ó, caso você encontre um polipadre, ou caso tenha encontrado um, mas não ido com a cara dele, você ainda assim é autorizado a formar a sua própria cabala poi. e fazer coisas sacerdotais utilizando o princípio de discórdia como um guia. Sua posição oficial será de um capelão poi para a Legião da Discórdia Dinâmica, o que é exatamente o mesmo que um sacerdote poi, exceto que você não possui um certificado de ordenação. Então você tem que fazer essas cinco coisas. Escreva uma afirmação heresiana em cinco cópias, assine e carimbe com o seu nariz cada cópia, envia uma para o presidente dos Estados Unidos, envia uma para o Papai Noel e pregue uma no orelhão, esconda a outra e queima o que restou. E então, no final de tudo, consulte a sua glândula pineal.
Perfeito. Ótimas instruções.
Eu pulei todas as cinco, eu só consultei a minha glândula pineal quando eu fui fazer a minha.
Serve também.
Eu fiz todas as outras, mas foi no Reino dos Sonhos.
Exato, exato.
Eu achei que ia falar, foi rejeitado.
O Papai Noel não respondeu.
Chegou lá na burocracia.
O Papai Noel não respondeu.
O Trump não recebeu a carta.
Não, hoje em dia você pode atualizar, tipo assim, tuita pro Marco Trump, né?
Com o Biden. Sim, pro Elon Musk, sei lá, umas coisas. Manda uma cópia pro Jeff Bezos e uma pro Elon Musk. Cara, é capaz do Elon Musk ainda corresponder, cara. Já pensou o cara responder? Finor?
Nossa! Meu Deus, explodia a minha mente, tá ligado? Explodia meu fundo todo.
No Twitter, nossa senhora, cara. O cara ia quebrar a internet.
Não, aí o discordianismo ia ficar popular.
Sim, pessoal. Tá ligado? Nossa, ia ser hilário.
Cara, não, mas imagina, a gente manda esse e-mail assim pra pessoas aleatórias, tipo, manda pro Elon Musk. Daí, tipo, o secretário dele pega esse. Daí o secretário depois faz um tiroteio aí, qualquer coisa, e vão dizer: olha, é discordianismo, ele estava metido com essa religião satânica que pega a destruição de tudo.
Até tem um conspirólogo sério. Que ele mete o discordianismo junto com... Ai, eu não lembro o que era, mas era... Não sei se era... Com essa da Kenaon, essas coisas todas aí, cara.
Sim, cara. Tem um vídeo de um cara bolsonarista no carro. E é tipo, é um arquétipo mesmo.
Também.
E é um cara que ele tá literalmente no carro gravando assim de baixo pra cima com óculos de sol, né? Exatamente o arquétipo do bolsonarista. E ele tá falando de discordianismo, né? Ele fala que é a religião da esquerda, do PT e tal, que é a religião da nova era, que é tudo relativo, assim, etc, né?
Certo.
Será que ele é um discordiano querendo fazer um mindfuck num grupo de bolsonaristas?
Pior que quando eu vi esse vídeo, eu pensei isso. Cara, esse cara é discordiano. Eu tô manjando isso. Mas não sei.
Só que não era.
Não era. Não era.
Realmente a gente tinha na época, o pessoal invadia grupos de WhatsApp, de grupos bolsonaristas, direita, e pra mandar mindfucks e nisso e tal. De repente, uma dessas funcionou. De repente, porque pra ele saber que existe isso, porque ele recebeu em algum lugar, ele não foi procurar na internet. Exato.
É, esse cara recebeu isso, isso é verdade.
Então alguém, cara, conseguiu êxito na sua operação mindfuck.
Sim, provavelmente um discordiano mandou, eu visualizo 100% isso saindo lá do grupo do Finord, tá ligado? A pessoa fez uma corrente de zap, né?
Aham.
Fez uma corrente de zap com, né, falando sobre discordianismo e tal, pras pessoas tomarem cuidado, por causa do PT e tal, e saiu mandando no zap totalmente. Pra todos os contatos, tipo, né? E a parada voou, muito assim, bom. No WhatsApp. Na minha cabeça foi isso, nada me convence do contrário.
Olha, eu diria o seguinte... Operação Mindfuck. Inclusive, a gente tinha que fazer um episódio sobre Operação Mindfuck. Mas enfim, uma vez. Terrorismo pet, porque assim, ó, uma vez a gente tava com uma campanha, com uma tentativa de Operação Mindfuck de vários perfis de Twitter, Timóteo Pinto, que é um condivíduo, vários, e essas pessoas pra tentar subir a tag de Finord, alguma coisa assim, mas com umas frases meio. Tipo, conspiratório e tal, pra gerar dúvida nas pessoas e confusão, porque, tipo, as pessoas, tipo, what the fuck, que é isso? Deveria rolar uma dessas, mas, tipo, com uma frase, não sei, uma frase, tipo, não alimente Teletubbies, enviar pra pessoas famosas, pro Elon Musk, Jeff Bezos, pro Barack Obama, sei lá.
Precisamos trabalhar
pra
nisso.
Pra Madonna.
Espera um pouco.
Cenário, eu vou te dar um murro, porque toda vez que eu vou falar, você fala em cima de mim. Você quer brigar? Vamos brigar. Brincadeira.
Nossa, você chamou pra xincha. Primeira vez na história do Discordcast que alguém se manifesta. a respeito disso?
Só uma coisa, sai da sua tribo indígena pra cidade.
Nossa, cala a boca.
Caraca, pesado, pesadíssimo.
Eu achei muito pesado, cala
a boca. Ela mora na roça aí.
Bolsonarista, Brinks. Mas, hein, esses dias eu e o Cinério, a gente tava conversando.
Uma pessoa, né, de lá do grupo mesmo e tal. E aí a pessoa tava falando que ela conheceu e tal, o Finord, quando ela comprou um brigadeiro e na casquinha dele vinha propague o Finord. E aí ela foi atrás. Então,
nossa,
assim, tipo, tem muita vontade de falar pro Satã vender cocada com isso, velho. Nossa, isso é, tipo, surreal. Tanto de gente, cara. Nossa, muito bom.
Outra coisa que se fazia também era escrever na nota de papel, Finord, e sim, em todas. E aí a pessoa... Também era, também tinha umas estratégias, assim, de mindfuck também. Vai saber quantas pessoas que não foram no Google pra procurar o que era Finord, justamente aí, por uma nota de 10 reais, de 50 reais.
Cara, Finord é um bom propagador, isso é verdade.
Eu acho que a gente
não tô fazendo apologia à destruição, a vandalismo, a patrimônio nacional, não, tá? Eu não tô falando nada. Eu não tô falando nada.
Engraçado, porque as notas, elas não são das pessoas, né? O valor delas é. Mas a nota em si, né, Blica?
Nossa.
Não dando dinheiro, hein? É crime isso.
Você pode ser preso por queimar ou rasgar dinheiro.
Ou escrever Finord nela também.
No ano passado, no BBB, quando a Manu Gavassi falou sobre sororidade, essa palavra foi muito pesquisada no Google. Então a gente tem que entrar aonde? No BBB, entendeu? E falar muito, Finord. Aí a pessoa no, procura
cara,
aí.
Se algum discordiano entrasse no BBB, eu acho que o discordianismo ficava grande.
Eu acho que seria
trabalhar nisso. Todo mundo fazendo magia pra isso.
Eu imagino o Dark Knight, que é o nosso decano, ele entrando no BBB. Seria fantástico.
Nossa, eu imagino que
eu ia sair no segundo dia, porque as pessoas... enfim, né? Vocês acham que sabem o que acontece.
Sim, porque
eu
tem
um óculos lá.
Eu ia fazer na piscina. Isso. Acho que debaixo da piscina não tem câmeras, né?
O quê?
Ele ia fazer furry.
Ai, cara.
Ele diz que só fica no BBB se tiver.
Cara, meus nudes são privados, cara. Não é assim público, né?
Mas nada tem nas regras do BBB que você não pode levar sua fantasia de furry, sua fursona.
É verdade.
Inclusive,
você pode levar,
ia chamar muita atenção.
Isso que é parte da sua religião.
Não, eu ia levantar de manhã, ia pro jardim e ia recitar de braços abertos alguma passagem do Princípio de Scorch. Assim, aleatório.
Tu tinha que levar o princípio pra ficar lendo e tal.
Nossa, você fingir que tá lendo, né? Também pode ser, só pra ir e tal.
Tu pega assim, ele de cabeça pra baixo, fica 2 horas olhando pras páginas assim, passando. Só de calor. Só pra as pessoas falar, cara, ele tá lendo de cabeça pra baixo mesmo, tipo, ele tá fingindo que tá lendo. É um mindfuck. As pessoas vão ficar se perguntando.
O cara ir pro paredão e ficar lendo, tá ligado? Nem presta atenção. Aí saiu assim, ah, o quê? Ah, saí? Ah, tchau.
Eres é mãe.
Eres escreve torto nas linhas retas.
Não, ou melhor. Eres escreve reto sem linhas, na folha branca, né? De linhas.
Eres escreve linhas sem palavras.
E Eres disse que haja o caos. E cá estamos todos.
Eres disse que haja o K-pop e o mundo acabou.
Exato.
Qual é a cabala de você? Vocês têm um nome, vocês têm um apelido. A do Elton a gente já sabe que a cabala em céu funciona, né?
Claro que não, né? Pô, a minha é a Sociedade Finordiana Discordiana. Quem não conhece será transgredido. Mas basicamente essa cabala une conspiração de Anunnakis, de Nibiru, principalmente as literaturas de Zecharia Sitchin, Hermetismo, também Furry. Não, mentira.
Realmente Furry sim. Tem Furry sim.
Nunca escrevi isso. Nada sobre Furry. E Zen Budismo, que é a principal coisa pra mim, Koans, né? Finord, Mindfucks, isso pra mim é a cereja do discordianismo pra mim. Eu gosto muito disso. Então, tá recheada disso. E aí, fora as historinhas de, né, de que os Anunnakis são... Enfim, também tem a historinha dos unicórnios contra os gatos, né? Que é uma guerra intergaláctica, interdimensional, na verdade, que os gatos querem dominar o universo, esse universo. Por isso que a Via Láctea, né, se chama Via Láctea, porque é o caminho do leite, o caminho leitoso. E eles sabem que os gatos, eles gostam de beber leite. E sempre que vocês vão... Vocês já perceberam que sempre de mochila, temas assim de crianças, infantis, é ou gato ou unicórnio. É sempre essas duas coisas. Então é uma batalha eterna.
Só cultural. Porque, por enquanto...
Minha era da Barbie.
E outra coisa, os gatos têm as suas habilidades psíquicas, né? Elas têm as ali de ser fofinho e tal. E elas conseguiram fazer de alguma maneira que as pessoas não acreditem que unicórnios existem. Só que os unicórnios estão aí batalhando e lutando para que você não seja escravo dos gatos.
Exato. É sobre isso.
Tem peito, cara. Inclusive, um gato dominou, né? Tentou dominar o último episódio do Discord Cast. E eu não deixei.
Eu adorei. Que demais.
Nossa, tu viu? Ele ficou atiçado com a energia
elisiana.
Ele viu assim, não, gravando o Discord Cast, propagando a palavra, né, dos unicórnios e tal. E ele já intimou a gente. Puto. Ele ficou putaço. Eu nunca vi meu gato daquele jeito.
Eles ficam espionando, mas calma, calma.
Tem um plano. E vocês, Sinério?
Ó, a minha cabala é a cabala discordiana Shogurachiana, que é baseada no Shogurat, que é o deus da loucura da série de jogos de Elder Scrolls. Pra quem não conhece, vai conhecer Skyrim, que é o quinto jogo da série. E eu uso ele como base, como simbolismo. E tô usando praticamente para escrever histórias que vão ter coisas estranhas. Eu uso principalmente para literatura, assim. Ainda não saíram poemas, mas vão ter poemas baseados nele. Eu tô com um conto da fundação da minha cabala, que já tá, acho que, no terceiro capítulo. E é basicamente usar esse simbolismo, que é um simbolismo rico. Porque tem uma DLC do quarto jogo que se passa no reino dele. Então você tem as ilhas Shivering Isles. As ilhas que tremem, coisa assim. Dá pra tirar muito o simbolismo mágico dele, porque a ilha é dividida em dois, são duas dualidades da loucura, a mania e a demência. Você tem diversos símbolos que eu vou utilizar também pra magia e pretendo também até liberar depois uns rituais e coisas assim.
Iradíssimo. E tu, Saori? Tu que é nova no rolê, né, no baile?
Cara, então, minha cabala, ela tá bem... Ela é bem pequenininha ainda, né? Tipo, até com relação ao que existe nela. Mas existe um pouquinho de K-pop, porque é muito legal. O K-pop, eu diria, gente, que ele é, inclusive, o que move a minha cabala. Porque na minha cabala, tipo, a gente tem que dançar, sabe? Pra ser feliz. Porque quando a gente dança, é um exercício físico. E isso ajuda na saúde, afins, e principalmente com ansiedade, né? E eu sou muito ansiosa, então assim, muito útil, sabe? Tipo, tem vários benefícios. Na minha cabala, tudo é liberado, menos o uso de sapatênis e gola polo. Quem usa gola polo, não dá, é uma transgressão, porque... Cara, eu não sei se gola polo é formal ou informal. E na verdade, é pra esporte, entendeu? Tipo, pra nada além disso, na minha cabala, claro. Se você usa, oi Maria, tudo bom? Tá liberado, tá tudo bem, tá perdoado. Agora, o resto, não.
Eu não poderia entrar, por exemplo.
Não, tá proibido, Brinks, mas, poderia.
Mas enfim, eu já não entraria já só pelo fato de K-pop, mas tudo bem.
Ah, poxa, eu vou te comer. Vai ver. Ah, é, gente, tipo... por enquanto é isso, assim, sabe? Sei lá, tipo... E tem que saber que não sabe de nada também, porque é isso que eu sei, que eu não sei de nada.
Olha só.
Perfeito. Não, você adorei a cabala de vocês. Tanto quanto Sócrates.
É, ela sabe tanto quanto Sócrates.
Sim, nada.
Sim, exato. É a cabala socratiana K-popiana.
Ela vai escrever a Bíblia da cabala dela e vai, o título vai ser Não Sei.
Não sei, exato, perfeito, não sei, não
sei
sabe.
Lá, não sei.
Não sabo.
Não sabo, sim.
Não sabo.
É isso.
Perfeito. Ah, minha cabala também não é muito complexa não, cara. Tem duas coisas principais que eu acho que é na minha cabala. Na real, acho que pode ser resumida a uma coisa, mas eu vou dividir em duas. Que é liberdade e vontade, né? Eu acho que é a cabala telêmica narco-discordiana. Que é uma cabala onde você precisa cultuar deuses que tenham conotações fálicas, né? Com cabeça de passarinho ou de rola. Brincadeira, não tem que ter nada fálico.
O passarinho?
Mas é melhor se tiver.
Exato, é melhor se tiver. Mas é uma cabala teísta, né? Que vai colocar a Eris como a deusa suprema de todas as deuses. E como uma deusa própria e pós-moderna e uma deusa da modernidade. Que é uma manifestação de como esse aspecto de criação do universo e tal se manifesta na pós-modernidade, pelo menos pra mim. E eu atribuo esse nome de Eris e tal, e, né, faz parte da minha cabala. Mas é basicamente isso. E tem a ver com um senso de humor no universo, na realidade em si, e é um senso de humor negro. Porque a deusa, ela é muito filha da puta e ela não tá nem aí pras pessoas. E é engraçado e é bonito.
Quando você falou humor negro, eu achei que você ia dizer, porque a deusa, ela é afrodescendente.
Ela é afrodescendente também.
Deus.
Brincadeira.
Ela é tudo.
Ela é tudo, exatamente. Também.
O
Mas
caos
também
não
é nada,
possui
também.
Cor. O caos é escuridão.
O caos possui todas as cores. Todas as cores são a escuridão.
Ao mesmo tempo.
Sim. Mas então, tipo, eu acho que é basicamente isso. E tem a ver com você seguir a sua verdadeira vontade, tentar entender o que você quer, o que te satisfaz, o que te deixa pleno. E não levar as coisas a sério demais, levar as coisas na leveza, que o Dark Knight já fala sempre também, né? É basicamente só isso. É tipo uma cabala deboísta mesmo. Eu não atribuo muitas coisas.
Que bom que ninguém falou que gatos em sua cabala. Por mais que
não
sejam escravos de gatos, mas não necessariamente a sua cabala necessita adorar gatos. Que bom.
Sim. Tem dogmas na minha cabala. Na minha cabala é proibido você voltar.
É dogma ou seria Katma? Sabe, tá ligado? Então, né? Dog, né?
Ah,
dog,
sim,
cat,
sim.
Katma. Aí surge a trocadilho, né?
Nossa, adorei.
Não, perfeito. É um Katma, exato.
É verdade, na verdade.
Usava, né? Os Katmas.
Sim. Vê, até nisso conseguiram, como posso dizer, contaminar. Mas o Katma é de filosofia, né? Não é discordianismo, né?
Então, Robert Anton Wilson que trouxe essa parada, eu acho. E ele pegou de algum lugar. Já existia, eu acho.
Do cu.
Do cu. Muito bom.
O Tireidon, a referência.
É, fonte, cu. Fonte dos desejos.
Sim.
Você sabia que... Olha só, sabia que a química orgânica, ela tem esse caráter anal? Você já viu o anal aromático? A estrutura da química orgânica tem algo bem presente, que são os anéis aromáticos. São seis coisinhas ali, seis tracinhos, uhum. Seis elementos.
Sim.
Então, ele é um anel aromático. Sim, o que, que também é um anel aromático? O ânus.
É
um
porque ele é aromático? Meu Deus do céu! Caralho! Ele é... Não. Agora, eu nunca mais ouvi uma estrutura de benzeno da mesma forma agora. Tu ampliou, me fez um mind blown
nunca
agora.
Nunca mais vai cheirar benzeno da mesma forma.
Sim, meu Deus.
Nem é bom cheirar benzeno, de qualquer maneira.
E assim, essa piada não é minha. Daí é uma invenção do meu professor de química do ensino médio, grande Valdemir.
Abraço,
que
Valdemir.
Que adorava falar do butanal. E tinha a história do etilmetilamina. É, deixa na mente.
Tem umas piadinhas assim de trocadilho também. Tem o cu preto de ferro. Não, o cu preto de índio também. É uma substância, né? Que é um. Enfim, tem cobre e tem índio no negócio. Cu preto de índio.
Sim.
Mas olha só.
Mas
sobre
os Katmas.
É realmente
são...
discordiano. É discordiano.
É discordiano? O Katma, ele, como tu mandou aqui no grupo, né? No chat. O Katma é uma meta-crença relativa, né? Eu acho que é uma boa definição.
Onde todas as afirmações são verdadeiras em algum sentido, falsas em algum sentido, insignificante em algum sentido, verdadeiro e falso em algum sentido, verdadeiro e insignificante em algum sentido, falso e insignificante em algum sentido, e verdadeiro e falso e insignificante em algum sentido. Por isso, não briguem por ideologias políticas, meninos e meninas e menines.
É isso que eu ia trazer também, cara. É isso que eu ia trazer, faz parte da minha cabala. Não só por política. É uma coisa que eu adotei já tem bastante tempo e é a melhor coisa da minha cabala, na minha opinião, que é não engajar em conflitos. É a melhor coisa, cara. Não engaje em conflitos. Tem um conflito na sua frente? Deixa ele passar. Deixa aí. Não tem necessidade. E também faz parte da criança de que... faz parte da criança de que tudo é insignificante e só tem sentido quando as pessoas atribuem e que, porra, se você tá atribuindo um sentido fudido pras coisas, você é retardado.
Curto e grosso, né? Como já diria provérbio popular chinês.
Mas é, então, tipo, se você não é retardado, você não precisa atribuir um sentido escroto pra todas as coisas. Você pode atribuir um sentido bom e deixar as coisas escrotas de lado, saca? Não engajar. Porque é aquilo, você tem que ser verdadeiro e manifestar a sua verdadeira vontade. Então, tipo, tem um certo paradoxo aí, né? Então, tipo, você não pode deixar as coisas darem na tua cara e você não reagir. Você tem, tipo, pise no fraco, etc, tá ligado? Trate o porquê como um cão. Porém, se o conflito chegar e você engajar nele, você vai estar só se prejudicando. Enquanto, se você simplesmente manifestar a sua verdadeira emoção, a sua verdadeira opinião sobre as coisas, isso não é necessariamente engajar no conflito. Tipo, alguém faz algo que você desaprova, ou que te incomoda, te atrapalha de alguma maneira. Você vai, fica irritado, você manifesta essa irritação. Isso não é engajar um conflito. Engajar um conflito é quando a pessoa vai, ela te provoca e você dá outra de volta, sacou?
Isso acaba alimentando aquilo que você tá querendo evitar, né?
Exato, é exatamente. Não alimente o que você quer evitar.
Não alimente
Teletubbies. O Teletubby pode ser uma não é antropomórfico, né? Mas é uma simbolização desse conflito que você quer evitar, desse instinto bestial, né? Do id. Porque os Teletubbies, eles são sedentos, né? Eles são criaturas nefastas.
Sim.
E você precisa dar aquele leitinho lá pra eles ficarem tranquilinhos.
Tem que dar um leite. Nossa, cara.
Ai, que horror.
Cara, a maneira como tu falou isso saiu, foi tão engraçado.
Sim,
dá um leitinho pra eles.
Tem que dar leitinho pro Teletubby. Senão ele fica ensandecido.
Os gatos são assim também. Será que gatos são Teletubbies? Será que Teletubbies são uma manifestação felina? Nossa, cara. Que acabamos de desvelar mais um segredo, foi.
Gatos são Teletubbies disfarçados.
Meu Deus.
Porque se tu ver um episódio do Teletubbies, eles não se comunicam falando. Eles ficam grunhindo. E tu não entende nada, não entende porra nenhuma. Igual gato.
Exato. E o gato, ele fala muitos idiomas, né? Só que eles disfarçam.
Sim.
Sim.
Você já viu o som que os gatos fazem quando eles estão entre eles? Eles acham que ninguém tá ouvindo.
Oh, long John,
Exato. Eles começam a manifestar. Chinês, então. Eles falam chinês, mano. Chineses são gatos disfarçados. Oi?
Por isso que eles comem cachorro.
Meu Deus!
Nossa, cara! Realmente eu nunca vi um chinês comendo um gato. Carne de gato, coisa assim. Agora
viu a minha mente. Comem qualquer coisa que se mexe, hein?
Olha, eu compro essa teoria, mano.
Gente, aqui na minha cidade já teve espetinho de gato.
Isso aí é o mais clássico no Brasil, né?
Eu conheço uma pessoa que já comeu um gato também.
Você acha que chama churrasco de gato por quê?
Pelo menos no sul.
Churrasco de gato tem esse nome por um motivo.
Claro.
Tem que fosse só por aqui que tivesse esses dois.
Bom, não. Pelo menos em Santa Catarina, na minha região, a gente falava também. Quando tinha uma carne duvidosa, assim, é carne de gato, espetinho de gato.
Sim, é isso.
É o churrasco de gato. Olha, mas assim, melhor se for de gato do que de humano. Por um caso que teve uns anos atrás, acho que foi no Nordeste, que tinha uma
coxinha,
tinha salgados.
Né?
Então, não, era
pastel?
Praticamente a coxinha. Era risole, isso. Que era um salgado... Que era da bunda de umas mulheres de uma mulher que tinham matado.
Meu Deus.
Pelo menos é da bunda da mulher, né? Gostosinho.
Bastante de carne, né? Carnuda.
Credo. Meu Deus.
Teve um cara da salsicha. Era salsicha ou linguiça? Tem um caso que ficou famoso, acho que na década de 80, de um açougueiro no sul que fez salsicha linguiça com carne humana.
Que delícia. É que nem, é bem Sweeney Todd, né? Vocês já viram Sweeney Todd?
Não.
Não, não
é o cara lá em Londres, que ele era barbeiro, ele matava os clientes. E ele, embaixo, tinha uma loja de tortas, né? E aí a mulher fazia tortas com os cadáveres.
Nossa, que delícia, cara.
Tem um filme musical do Tim Burton com o Johnny Depp.
Isso tem em Game of Thrones, nossa.
É. Então, mas isso é uma história real. Isso, teoricamente, realmente aconteceu em Londres.
Meu Deus.
E é inspirado numa peça, né? Tem a peça disso, um musical.
Dizem que a carne humana não tem gosto de carne de porco.
Sim. Dizem.
Nunca provei, então não posso opinar.
Assim.
Boatos.
É. Boatos. Eu também nunca comi, mas... Não, pior que não. Eu acho que eu não tenho coragem. Mas dizem que é. Tanto que dizem que isso é um dos motivos de várias religiões proibir carne de porco.
Nossa.
Será?
Sabe alguma coisa interessante, Gary? Olha só, a carne de porco, uma vez eu li uma explicação de por que não devemos comer carne de porco em algumas operações ritualísticas ou místicas. Segundo seria, é que a carne de porco, na verdade tá ligado à consciência do animal. Porque assim, por que pode comer peixe e não carne de porco na quaresma e nessas coisas todas aí? Porque o animal da carne branca teria menos consciência do que a de carne vermelha. Então, isso implica o quê? Que a energia da carne está menos impregnada com sofrimento ou com algum tipo de emoção. E já a carne vermelha, o animal já está um pouco mais consciente, essa carne estaria contaminada com essa energia, que aí passaria para a pessoa. E não dizem que o porco é bem inteligente? Bom, tirando a forma como ele é tratado, né? Ele seria um animal super inteligente.
Inclusive, o porco é um animal super higiênico. Ele sempre, tipo, ele na natureza, ele sempre se limpa antes e depois de comer.
Tá aí similitudes entre humanos e porcos. War pigs.
Sim.
É.
É, tem...
Porque a mãe fala... War pigs, general gathering their masses, just like witches in black masses. Nath, continua cantando.
Mas o que, que a Saori ia falar?
Sim. A minha mãe fala que na quaresma a gente come carne de peixe e tal, porque são carnes puras, né? E aí eu sempre me perguntei, carne pura, mas agora com isso que você tá falando, fiquei pensativa. Acho que faz sentido.
Mas é porque o que eu já tinha visto era que, tipo assim, o porco, ele é um animal que ele rasteja, ele anda com a cabeça virada pro chão e tal, próximo do chão. E é isso.
Mas o peixe também, ele tá na água.
Não, a questão é a carne vermelha. É a carne vermelha e a carne branca.
É que assim, na lei judaica, não pode comer animais que rastejam. Peixe então, pode, porque o peixe ele tá nadando, ele tá rastejando. E, por exemplo, então não pode comer camarão, porque o camarão se rasteja. Talvez seja isso, que o porco meio que rasteja também.
Sim, eu acho que é
mas
isso.
Mas o porco não tem pata?
Em algumas crianças. Tem, mas ele anda, tipo, a patinha
quando
dele...
Quando tá muito gordo.
A barriga dele arrasta no chão, de caralho.
Quando o porco tá muito gordo, ele não consegue mais andar. Ele vai de joelho. Ele se arrasta com os joelhos.
Que triste.
Que bizarro, nunca vi essa porra. Fogo horroroso.
Minha mãe, ela é de uma cidade do interior de Minas. Ela falou que isso acontece mesmo. Mas eu acho que só acontece, acho que em cativeiro, porque ele não anda tanto, dá muita comida.
É, ele tem que estar bem, bem gordo pra chegar numa situação dessa.
Sim, ele tem que estar tipo obeso.
Algumas pessoas. Não, enfim, deixa pra lá. Eu ia comentar sobre métodos de abate de porco, mas eu acho que não vem ao caso.
Não.
Acho que isso aí podia ser cortado.
Não, vale a pena ser cortado.
Verdade, o Death Knight também veio de não é nem do interior, veio zona rural mesmo, né?
Sim, eu já ajudei a matar terneiro. Não gostava, na verdade, mas cabritos, coisa assim. Enfim, mas como vamos terminar o episódio?
Por que que vocês não aconselham o ouvinte a como começar, por onde começar na cabala dele?
Quem começa?
Sepulcral. Falei.
o decano primeiro.
Olha, eu acho que assim, se a pessoa se engaja bem no discordianismo, ela intuitivamente já vai montando a sua própria cabala, porque é os seus gostos, né? A pessoa gosta de cyberpunk, vai meter cyberpunk no meio da cabala de alguma forma, vai, sei lá, inventar um discordianismo cyberpunk, futurístico, enfim. Se a pessoa gosta de Kimbanda, vai, né? Não existe a Kimbanda discordiana, é uma cabala também. Automaticamente, a pessoa... Eu acho que o meu conselho, na verdade, é só ela estar consciente dos seus gostos e do que ela se alimenta, né? Tanto de música como de literatura. Isso automaticamente já vai gerar a sua própria cabala. E ficar brincando com isso, porque aí com isso, na verdade, vem o plus da cabala, que é justamente formar a sua própria filosofia de vida. E a sua própria visão de mundo.
Tipo assim, eu acho que aqui nas cabalas que a gente tem, né, de ficção diversas nessa bancada, você consegue ver bem assim, como é algo bem amplo, né, e que não tem muito uma regra mesmo. O Dark Knight, ele tem uma mitologia de fundo, né, que é o lance dos gatos e dos unicórnios e tal.
E é uma brincadeira, deixamos claro, sim. Porque daqui a pouco vão me acusar de apologia a maltratos animais.
Sim. Aí, pô, a da Saori é uma parada mais corporal, que tem a ver com dança e tal, expressão do corpo, né, e coisas japonesas e tal. E a
do Cinério...
Sem gola polo. E a do Cinério é uma parada voltada, que vem da pop magic e tal, né, com Shigoraf, uma simbologia mais mística, mas que vem da cultura pop e tal. E eu foco mais no lance de filosofia de vida e tal, de como isso vai se aplicar na minha vida. Eu não boto muitas coisas externas, assim, tipo, né, uma mitologia de fundo, etc. Mas eu acho que isso tem pra ser a morte, né?
E sem contar as que não são mencionadas aqui, né? Por exemplo, a tigelista, né, que é a adoração à tigela.
A cabala tigelista, sim. Que é o recipiente perfeito. Ele não é nem um copo, nem um prato. Ele é o meio termo.
Nossa!
E levanta a filosofia. É uma filosofia. É profundo.
Nossa,
é profundo. Uhum. É profundo, tigela tem fundo. É profundo, gente.
Exato, a tigela é profunda.
É.
Gente, eu tô chocada com a tigela.
Sim, é uma filosofia muito boa. Porque a tigela, você também não... Ó, quem tem tigela não precisa de copo nem de prato. Porque com uma tigela você pode comer, você só limpa ela e beber. Ou então você pode beber e depois comer.
Nossa.
Já tem umas xícaras gigantes, aliás, que vem com alça, que é perfeita.
Um homem com sua tigela não quer guerra com ninguém. É isso?
Exatamente.
Gente, sim.
Uma outra dica que eu pensei agora. Ah, é interessante de ver da cabala, que é o quê? Pensa, tipo, que tipo de conteúdo você gosta, mas também de produzir. Tipo, o que você acha que falta? Você acha que falta, tipo, vídeo? Faz vídeo. Você acha que falta poesia, você acha que falta dança, ou também tem isso de eu acho que faltava mais material de tal coisa ou tal tipo de material, produz aquilo que você acha que falta, né? Eu percebo muitas vezes gente reclamando tipo, não tem vídeo de magia o suficiente, daí eu falo putz, não, você podia fazer, por que você não faz?
Sim, isso faz um pouco parte da minha cabala também, porque porra, o Discordcast ele tá na minha vida, né? Tipo, toda semana, vários dias da minha semana estão dedicados a essa porra aqui, então... Né?
Sim. É como se o princípio da discórdia fosse o manual do jogo e cada cabala fosse uma DLC do discordianismo.
Sim.
Um mod.
Um mod, uma coisa assim. Porque tu vai acabando introduzindo coisas e conteúdo dentro do discordianismo. Por exemplo, essa do Shelgoraf, por exemplo, tem tudo a ver, porque tem a questão do conceito de caos, né, de desordem, de loucura, e às vezes a loucura, né, entra num tema assim, tipo de liberdade, enfim.
Shigorat é um aspecto de Eris.
Sim, é um aspecto de Eris.
Ó, um pouco de spoiler dos próximos textos, mas ó, Shigorat e Eris já tiveram um caso, tem umas relações meio complicadas, eles vão, voltam. a história é longa.
Perfeito.
Tá me plagiando, hein? Eu sei, hein? Mas eu deixo.
Ah, sim. Não, eu vou deixar a fonte de que...
É brincadeira.
É porque o Dark Knight, ele fez... Nossa, há muitos anos atrás. Foi 2016 que eu li o texto lá. que você fala do Abadiá, que fala do, do Shigurati como amante de que já teve uns relacionamentos com Eris. Foi o que me inspirou, inclusive.
E sabe o que é o mais engraçado? O Dias, ele também tinha uns textos sobre o Shigurati. Foi muito coincidência. E foi assim que, caralho.
Sim. Porque faz sentido, né? Faz sentido o Shigurati no discordianismo.
É, cara, é muito relacionado. Que é um jogo que ficou muito popular, né, o Skyrim.
Eu acho que esse lance da Cabala deixa muito claro uma coisa que o Dark Knight levantou no último episódio, que é sobre como o princípio da discórdia te propõe um jogo da vida real. Quando você tá montando a sua própria Cabala, você tá criando meio que a estrutura do jogo, né? Tu vai jogar um RPG, tu tem a estrutura básica ali das regras e tal, do livro do mestre, né?
Do mestre.
A tua própria Cabala é o teu livro do mestre, ela vai dizer ali como você vai jogar o jogo. E o jogo tá sendo o jogo é o sistema, né? Tipo isso.
E você monta o cenário e os personagens.
Exato, exato. Você monta tudo.
E até se você quiser adicionar a regra, modificar alguma, você também pode.
Perfeitamente.
Vocês gravam sentados ou deitados?
Sentado.
Sentado.
Tô gravando deitado.
Vocês
perfeito,
velho. Uma coisa, sentado como? Com as pernas... Com os pés encostando no chão, perna cruzada.
Meus pés estão encostados na mesa. Postura de lótus. Sim. Mas encostado na mesa, assim.
Agora eu sento em meio lótus.
Sentado numa piroca de borracha. Não, eu tô sentado numa cadeira. É que o meu computador tá numa mesa, né? Num escritório. Eu tô sentado numa cadeira normal. Que tipo.
É, eu também tô, tipo, num. É um semi-escritório no meu quarto. Uma mesa de escritório.
Agora eu tô sentado.
Se você for aí no meu Instagram, no Pedro, @Pedro_Marítimo, você vai ver uma foto minha no meu stories. Que você não vai ver, né? Porque já vai ter saído, mas enfim. Tá aí a divulgação no meu Instagram. Que eu acabei de postar aqui da gravação, né? Mas se você entrar aqui no meu Instagram, você vai poder ver coisas que eu posto quando a gente tá gravando. E você vai também poder seguir o Instagram do Discord, que é o @discordia.cast. Onde eu tô postando a arte dos podcasts e tal, e a gente faz stories falando as coisas, a Saori aparece lá, se você quer ver o rosto maravilhoso dela, veja lá, e o meu rosto maravilhoso também, veja lá nossas vozes incríveis, mais a dela do que a minha, porque eu não posto vídeo lá.
A metade bonita do Discord aqui é...
Nossa, que isso?
Quero fazer um jabá também,
hein? Faça, faça.
Se você se sente desajustado, se você se sente esquisito, nossa, falando igual o pastor, né? Não, só queria falar sobre minha produção musical. Se você gosta de música esquisita, inclusive o logo é música estranha para as pessoas estranhas, você pode seguir o meu perfil lá, vocês podem ver no Instagram algumas pequenas produções que eu tô fazendo por enquanto, que tô lançando aos poucos, seguindo no Instagram Dark com 4, né, D4RK _ punk, e também no Spotify com o mesmo nome, Dark Punk. Vocês podem ver ali, se você gosta de lo-fi, daqui a pouco vai sair uma coisa meio dark wave, lo-fi, noise, alguma coisa assim. Então, no mais seria isso mesmo. Música discordiana. Inclusive, isso foi uma inspiração depois que descobri que existem álbuns discordianos.
Sim, muito foda.
Que tem
foda,
a temática totalmente discordiana. E tem um cara que chama Filmmaker, ele é colombiano, e ele fez um álbum que chama... Discordian Album, acho que se chama assim. E aí tem uma música lá que se chama Finord. É uma música bem estranha, realmente. Vale a pena procurar, gosto, também.
Eu gosto dessa música, mano. Música foda.
Muito bom.
Foi, eu conheci através de tu mesmo, né?
Sim, e foi até uma coincidência também, porque foi o algoritmo do Spotify que colocou uma música que eu gostei. Eu fui ver a discografia e tinha ali o álbum dele, assim, caralho, o que é isso? Finord.
Muito foda, né? Se você vai... Quando você for aí ouvir o Dark Punk, né? Tem duas músicas que eu recomendo, que é a Beat From Hell e a Last Love. Que foram as que eu mais gostei, mano, das que eu ouvi. Eu não ouvi as novas, tu fez músicas novas, né?
Sim, vai sair na plataforma do Spotify dia 15, mais ou menos. Tem uma pegada meio lo-fi nesse sentido também. E tô planejando uma outra que é mais dark, mais punk também, né? Tipo, mais sombria, mais pesada.
Mais dark, meio night.
E meio punk, também dark punk.
Dark punk night.
E o seu material, aquele seu material um pouco mais antigo, o Altered Finord? Eu gosto muito desse.
Ah, esse foi uma tentativa de synthwave. Esse tá no Spotify também. E também vocês podem ver no Bandcamp, tem a discografia quase completa lá, procurando Dark Punk também.
Opa!
Perfeitamente.
Daqui um tempo eu abro a agenda, viu, gente? Então, oi, pacientes, brindes.
Ah, não, claro.
Não, imagine atendimento psicológico especializado para problemas de discordianos.
Já provou?
Muito boa.
Eu achei foda, hein? O conceito.
O conceito.
Oh, e foi... Tem, ó, vai ter cliente assim de montão, hein? Tô te falando.
Nossa, porque pra pessoa ser discordiana, ela tem problemas mentais, né?
Nossa. Mas é, Clã, eu pretendo atender, viu? Assim, online e tudo mais. Enfim, em breve em breve, meu Deus, português. Em breve trago mais informações sobre.
Inclusive, ó, é um excelente tema pra um mestrado, hein? Discordianismo e psicologia.
Cara, achei foda.
Atendendo discordianos. Demais. Olha assim, daí um subtítulo assim: atendendo discordianos na era digital e pandemia.
Perfeito. Já pensou?
Eu amei.
Eu amo.
Terapia de grupo.
Sim, dá pra fazer. Maneiríssimo.
Acho massa.
A gente precisa. Mas não, bom, é, galera, você que tá ouvindo isso, faça aquela caridade. Se você gosta do DiscordiaCast, a gente não vai te pedir o seu dinheiro necessariamente. Se você quiser mandar um Pix, manda um Pix pro e-mail que tá aí na descrição desse episódio, em qualquer plataforma de podcast que eu vou deixar dessa vez. E compartilhe com alguém se você não quer dar dinheiro pra gente. Mande pra alguém só da gente aumentar nossa quantidade de ouvintes e tal. E propagar o Finord, propagar o discordianismo. Você já vai estar fazendo uma ótima participação aqui na comunidade discordiana, ajudando a gente a levar a palavra de Eris pra novos corações, novas pessoas. A gente vai colocar tudo na descrição, o Instagram do DiscordiaCast, o arroba discordia.cast, o meu Instagram, os grupos no Facebook, a música do Dark Knight, também tem o blog do Dark Knight, que tem todas as zines discordianas, a Mindfuck, a Error 23, todas as edições lá de graça pra você ler e consumir essa Matrix discordiana. Tá tudo lá, cara, tudo de graça, tudo acessível no link aqui. Propaga o Finord, a gente antes de beber, e é isso.
Travou, então.
É sobre isso, família.
Mas já acabou?
Terminou?
Sim.
Esquisita!